Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do quarto trimestre de 2008. Estão presentes o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado aos que estão participando de mais essa divulgação de resultados da Eucatex, referente ao quarto trimestre de 2008 e ao ano de 2008 como um todo. De forma geral, os números que nós passaremos a apresentar vão mostrar aos senhores que nesse quarto trimestre os nossos resultados ainda são crescentes, mas mostraram já alguma perda de dinamismo quando comparado aos trimestres anteriores. Mas, não obstante isso, o fechamento do ano 2008 foi um fechamento, ao nosso ver, bastante positivo. Convido os senhores a passar o slide, diretamente para o slide número 3, onde nós selecionamos alguns destaques referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2008. Começamos com a receita bruta. Eu acho que a receita bruta é um bom exemplo dessa desaceleração ocorrida no quarto trimestre. A gente vê que nossa receita atingiu 216 milhões nesse quarto trimestre, com um crescimento de 6,8% comparado com o igual período do ano passado. Já o crescimento da receita como um todo ao longo do ano foi de 13%. Então, a velocidade de crescimento da receita durante os três primeiros trimestres era sensivelmente maior que nesse quarto, ainda que nesse quarto trimestre tenha sido positiva. Com relação à margem bruta, nós vamos comentar mais adiante, ao longo da nossa apresentação. Nós tivemos, durante esse ano de 2008, vários aumentos de custos significativos, principalmente nas commodities. Não obstante esses aumentos de custo, através de correções de preço e através de melhorias no processo produtivo, nós conseguimos não só manter as nossas margens, como apresentar um ligeiro crescimento. Nós atingimos 32,3% de margem bruta contra 31,7%, igual ao período de 2007. Com relação à margem EBITDA, nós tivemos um crescimento muito expressivo, registramos algo em torno de 180 milhões de reais em 2008, ante o número com um crescimento de 60% com relação ao ano de 2007. Aqui é importante que a gente faça uma ressalva. Nós promovemos alguns ajustes na parte de provisões para contingências, ajustes esses que não são recorrentes e que acabaram influenciando fortemente a geração de caixa, o EBITDA, melhor dizendo. Se a gente expurgar esses efeitos do EBITDA, ele se teria atingido o número de 130 milhões, ainda com um crescimento expressivo com relação a 2007, crescimento da ordem de 15%. Na parte de vendas, voltamos a destacar o desempenho de tintas e pisos, com crescimento de 30% e 17%, respectivamente, com relação a 2007. Com relação à nova linha, nós fizemos vamos comentar mais adiante, mas nós fizemos um ajuste aí no cronograma e agora nós estamos mirando a entrada em operação dessa linha para o final do ano de 2009. Vamos seguir adiante para o slide de número 4. Esse é um slide que a gente costuma apresentar nos vários calls que nós já temos feito. Eles dão conta aí da estratificação na composição da nossa receita bruta. Né? O que a gente pode chamar atenção nesse slide é para o crescimento no segmento de tintas. Quer dizer, trimestre a trimestre, o segmento de tintas vem significando mais, representando mais a composição de receita da empresa. Ele passou a representar 20%. Chama uma atenção também para um decréscimo na participação do MDP. Nós vamos comentar mais adiante, mas ao longo desse ano nós ficamos parados durante 15 dias na unidade de Botucatu. Nós promovemos algumas manutenções e fizemos algumas intervenções visando melhoria de produtividade. Na parte de baixo, nós temos os gráficos referentes às participações em termos de segmento na receita. A gente vê a importância sempre crescente dos segmentos de indústria moveleira e de construção civil. Principalmente na área de construção civil, mesmo aí diante da crise, nós continuamos bastante otimistas com esse setor. Nós entramos muito mais na fase de acabamento. A gente tem aí uma expectativa boa para os imóveis que foram lançados no período de 2006 e 2008, estão entrando na fase de acabamento. Ali no programa do governo para a parte de construção de casas populares. Vamos adiante para o quinto slide. Esse slide não traz grandes novidades, mas talvez para aqueles que estão passando a nos acompanhar agora sejam informações importantes. São algumas informações básicas da nossa unidade de Chapas, que fica na cidade de Salto. Essa é uma fábrica com capacidade de produção de 240 mil metros cúbicos. É lá de onde nós fazemos basicamente todas as nossas exportações. Nós temos uma filial coligada nossa que fica em Atlanta, que promove a distribuição de nossos produtos nos Estados Unidos, produtos esses basicamente oriundos dessa unidade. É uma unidade verticalizada, nela nós produzimos não só a chapa de fibra, como também os produtos derivados dessa, como são portas de painéis de divisória, no qual a empresa é líder de mercado, e o segmento de portas, onde nós temos um bom fornecimento para a parte de construtoras também. Essa é uma empresa já, vamos dizer assim, com uma idade, já é uma empresa de algumas décadas que ela foi fundada, mas ela tem uma vantagem competitiva bastante interessante, porque ela é capaz de produzir esses painéis de madeira sem adição de cola, sem adição de resina. Nós vamos ver mais para frente que, enfim, os painéis a partir de resina sofreram bastante com os aumentos de custo em 2008. Indo mais adiante, algumas informações específicas do desempenho da unidade. A gente vê um crescimento da ordem de 6% no volume de vendas. Né? Esse crescimento ele veio de uma capacidade, de um melhor aproveitamento da capacidade instalada, como a gente pode ver no gráfico à direita, em cima. Através desse crescimento, nós conseguimos também uma melhor participação de mercado, crescendo 2 pontos percentuais. E ali, voltando para o gráfico do lado esquerdo, nós temos ali uma linha vermelha. Essa linha vermelha é uma linha que mostra a relação de preço-custo comparando o ano de 2007 com o ano de 2008. A gente vê que há uma melhora nessa relação, né, quando comparado 2008 com 2007, há uma melhora na relação de preço com custo. E a gente pode reputar essa melhora, primeiro no comentário que eu já fiz, que essa é uma produtora de painéis que independe de cola, né? Quer dizer, as matérias-primas dessa unidade estão bem controladas. E a segunda é que ela tem uma atividade exportadora forte e houve uma recuperação do dólar, principalmente no final do ano, bastante expressiva. Né? Isso acabou impactando positivamente nessa relação preço-custo. No seguinte slide de número 7, da mesma forma que fizeram em Salto, nesse slide nós trazemos algumas informações referentes à nossa unidade de Botucatu. É nessa unidade que nós produzimos os painéis de MDP, na qual nós temos uma capacidade de 430 mil cúbicos e produzimos também os pisos, com uma capacidade de 7.200.000 metros quadrados por ano. Essa é uma unidade bastante moderna, eu diria que essa é a prensa de produção de MDP mais moderna do Brasil, com uma com uma qualidade ímpar. Nessa prensa, nós somos capazes de, ao mesmo tempo que estamos formando o painel de MDP, nós somos capazes de laminar um papel decorativo, de forma que o produto sai absolutamente pronto do processo de prensagem. Quando a gente olha nossos concorrentes, eles, após o processo de prensagem, eles têm um processo de lixamento, onde há um desperdício de material, e depois desse processo de lixamento é que eles fazem a aplicação de algum tipo de papel decorativo. Bom, vamos adiante, slide de número 8. Nós comentamos logo na abertura, no slide seguinte, que nós ficamos parados nessa unidade de Botucatu durante aproximadamente 15 dias. Fizemos uma intervenção para manutenção e para melhoria do processo produtivo. Essa parada e também alguma desaceleração ocorrida principalmente no último mês do ano fez com que o fechamento geral nosso em termos de volume em 2008, quando comparado a 2007, apresentasse um decréscimo. Esse decréscimo se refletiu também no market share da companhia, e a gente também vê também se repetindo uma menor utilização da capacidade instalada, como a gente pode ver no gráfico do lado direito em cima. Seguindo adiante, esse é um slide que mostra bem a estratégia da nossa empresa. Ao contrário do mercado, a Eucatex é uma empresa que basicamente vende produtos de valor agregado, uma empresa que ao longo dos últimos anos tem investido muito em desenvolvimento de produto, em marketing, em desenvolvimento de padrão, investimento em linhas de acabamento. Isso tem propiciado à empresa a venda de produtos, praticamente 100% dos seus produtos com revestimento, que pode ser visto nesse gráfico de barras do lado esquerdo. Então a gente vê aqui no quarto trimestre de 2008, nós, praticamente 100% do que nós vendemos foram de produtos acabados. Já o mercado está em torno de, excluindo a Eucatex, o mercado está em torno de 25% só de produtos com acabamento. É evidente que no momento em que a gente vende um produto acabado, um produto com uma padronagem, a gente gera nesse cliente uma fidelização à nossa empresa muito maior do que aquela fidelização gerada pelo nosso concorrente, que é um vendedor de commodities. Essa estratégia, que não é de hoje, é uma estratégia que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, ela, entendo eu, vai se mostrar extremamente eficiente e adequada para o momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento de crise e um momento, provavelmente, de excesso de oferta. Né? A gente acredita que está numa posição muito mais defensiva. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho sobre desempenho de piso. Nós apresentamos no piso um crescimento de 13%. Esse crescimento da Eucatex, de forma geral, acompanhou o crescimento de mercado, que também foi da ordem de 13%, de uma forma geral. Da forma que a gente pode ver no gráfico ali à direita, embaixo, que nós mantivemos o nosso market share. Esse crescimento fez com que nós tivéssemos um aproveitamento da nossa capacidade instalada, que ainda é bastante grande, mas tivemos um melhor aproveitamento da nossa capacidade instalada. Atingimos 62%. No que diz respeito à parte de preço, na relação preço-custo, que é aquele gráfico, aquela linha vermelha que nós já comentamos lá no segmento de chapa de fibra, nós tivemos ao longo desse ano de 2008 sucessivos aumentos de custo, principalmente ligados à parte de resina, que é o elemento que faz a colagem desses painéis, também na parte de papel e na parte de tinta. Esses aumentos que foram bastante fortes ao longo do ano, não obstante a gente tenha feito também correções de preço, fizeram com que essa relação de preço-custo tivesse um decréscimo em relação ao ano de 2007. Bom, vamos adiante, vamos passar agora para o slide número 11. Nesse slide nós trazemos informações acerca da nossa unidade de tintas e vernizes. É nessa unidade que nós produzimos as tintas imobiliárias que nós vendemos para o mercado, mas também nessa unidade nós produzimos as tintas para transferência interna. Nessa unidade Nós produzimos as tintas que são utilizadas nas unidades de Salto e Botucatu para pintura de chapa, pintura de painel e pintura e impressão de papéis. Né? Essa é uma unidade extremamente moderna, toda ela construída com tecnologia da ICI. Ainda hoje é uma das fábricas que concentra a maior capacidade instalada no mesmo site. Nós vemos ali, nós temos 36 milhões de galões de capacidade instalada. Bom, podemos seguir adiante. Vamos para o slide número 12, com aí as informações do desempenho específico de tintas. Como a gente comentava, o segmento de tintas, trimestre após trimestre, vem alcançando crescimento em vendas. Esse crescimento é fruto de estratégias bem desenvolvidas e que têm se mostrado eficazes, né, como abertura de clientes, lançamento de produtos novos, né, aumento da base de nosso sistema tintométrico nas revendas. Então, esse ano nós registramos um crescimento em volume em torno de 21% em relação a 2007. Como nós vimos no slide de abertura, o crescimento em faturamento foi de 30%. Então, a gente vê que há uma recuperação de preço. Mas, por outro lado, também olhando para aquele gráfico de aquela linha vermelha, a gente vê que mesmo tendo havido essa expressiva recuperação de preço, os custos, vamos dizer assim, andaram na frente. Em 2008, os custos de produtos químicos, principalmente, aumentaram tremendamente. Se é que a gente pode dizer isso, talvez até seja não seja muito adequado, mas enfim, mas como efeito da crise, se é que a gente pode dizer isso de uma forma benéfica, esses custos todos, principalmente de commodities, eles começaram a refluir fortemente já no final do ano, já em dezembro. Da forma que a gente espera para esse ano de 2009, uma certa recomposição nessa relação de preço-custo. Nós aproveitamos melhor a nossa capacidade instalada, né, com esse crescimento de volume, mas ainda temos um largo caminho aí a percorrer, pois a unidade está muito bem montada e tem como crescer bastante sem investimento. E fizemos um pequeno acréscimo de share por conta desse crescimento de volume. Bom, somos para o slide 13. De certa maneira, a gente encerra aí a análise mais específica das unidades, né, e de produtos, e passamos a fazer aí uma avaliação mais global dos resultados. Primeira coisa que a gente chama atenção é a questão da receita, crescimento da receita líquida, ano contra ano, em torno de 12%. O que nós já destacamos no slide de abertura e voltamos a chamar atenção agora é para a melhoria da margem bruta, quer dizer, os senhores puderam ver ao longo da apresentação até agora, que os custos subiram bastante, quer dizer, ao longo desse ano de 2008. Em algumas unidades nós conseguimos promover alterações e correções de preço, mas em que muitos casos não foram suficientes para restabelecer a curva. Mas através também de melhorias de processo produtivo, ganhos de produtividade, etc., nós conseguimos sobrepujar esse aumento de custos e manter as nossas margens, né? Então a gente vê que nos 12 meses de 2008, nós conseguimos 0,6 pontos percentuais de acréscimo na margem bruta. Outro ponto importante da gente chamar atenção nesses slides são as chamadas despesas administrativas e comerciais. Nós tivemos um incremento no que diz respeito ao valor nominal dessas despesas. Parte importante desse incremento é derivado das despesas variáveis com vendas, que variam com o faturamento, então naturalmente elas crescem. Mas é importante que a gente chame a atenção é que a representatividade dessas despesas face ao faturamento é decrescente. Isso é o ponto positivo. Também na abertura nós chamamos a atenção para aqueles ajustes de provisões para contingências. Esses ajustes estão repetidos nessa conta chamada Outras Receitas e Despesas Operacionais. A gente vê ali um valor na ordem de 50 milhões, que mais uma vez é um valor não recorrente, que acabou por impactar positivamente e fortemente o EBITDA da companhia. Um outro número importante que nós vamos chamar atenção no próximo slide, que acabou impactando o lucro líquido, que fechou em 59, representando uma queda de quase 14% em relação ao lucro líquido do ano passado, mas esse lucro líquido foi fortemente influenciado pelo resultado financeiro, que foi de 64 milhões, com uma despesa financeira de 64 milhões, né, que é uma despesa financeira de tão somente 2 milhões de reais no ano passado. Abrindo essa despesa financeira, que fazemos no slide número 14, a gente vê que grande parte dessa despesa, algo na ordem de 90%, é oriundo de chamada variação monetária. Parte dessa variação monetária é nos impostos, quer dizer, isso tão somente é um ajuste contábil, isso não tem efeito caixa nenhum. E parte importante também dessa variação monetária ela é cambial, ela se deu no passivo financeiro da empresa. Agora é importante a gente chamar a atenção que algo em torno de 70%, 75% desse passivo financeiro que sofreu essa variação cambial é um passivo cujo programa de pagamento é de 10 anos e no qual nós ainda estamos em período de carência, tanto carência de juros quanto carência de principal. Então, o efeito dessa variação monetária, dessa variação cambial, em grande instância, também é meramente contábil, né? Ele não tem efeito caixa. Então, essa despesa financeira, nós podemos dizer que uma boa parte dela é simplesmente uma questão mais contábil do que propriamente financeira. Vamos seguir adiante, vamos para o slide número 15. O slide número 15, aqui nós trazemos informações a respeito da sustentabilidade florestal. O CATEX, no obstante, tem outras atividades, como atividade de tinta, atividade mineral, de telha, etc. Ela é uma empresa de base florestal, então a questão de sustentabilidade é um ponto muito importante. Essa sustentabilidade da EUCATEX está garantida por dois pontos. A primeira, essas são suas florestas. A empresa possui 57 fazendas de plantação de eucalipto, algumas próprias, outras arrendadas, com 44 mil hectares, todos no estado de São Paulo. Tá? No ano passado, nós plantamos 4.500 hectares. É importante chamar a atenção que todas essas florestas elas têm certificado do selo verde, ISO 14001, o que nos possibilita a exportação para qualquer lugar do mundo, quer dizer, sem nenhum tipo de restrição. Nós entendemos que temos, principalmente comparado aí à concorrência, um raio médio bastante adequado, a unidade de Salto é em torno de 120 km, para a unidade de Botucatu em torno de 60. Nós já chamamos a atenção em alguns calls anteriores para esse nosso projeto de reciclagem, esse projeto bastante interessante, que também nos garante parte dessa sustentabilidade que nós mencionamos. Nós fazemos a captação em torno da unidade de Salto, nós temos algo em torno de 400 caçambas, nas quais nós captamos todo tipo de, vamos chamar assim, de rejeito de madeira, né? Então, pallets velhos, caixas, bobinas de fio, etc. E captamos esse material, levamos para a nossa cidade de Salto e lá nós processamos, limpamos esse material, separamos plástico, pregos, fitas, etc. E picamos esse material e utilizamos tanto para geração de energia térmica quanto no processo produtivo. Se nós, no ano passado, nós captamos um total de 88 mil toneladas, que, enfim, fazendo uma conta aí, seria o equivalente ao gerou uma economia para a empresa da ordem de 10 milhões de reais em termos de florestas, de aquisição de terras. Bom, seguindo para o slide número 16, nós temos informações dos investimentos da empresa realizados em 2008. A gente chama atenção, primeiro, para o investimento na nova linha de THDF, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, falar um pouco mais de novo sobre o que é o HDF, mas enfim. Fizemos um investimento nessa linha de THDF. Além disso, nós fizemos investimentos também em florestas, como nós mostramos no slide anterior, nós plantamos 4.500 hectares de florestas. Além disso, fizemos vários arrendamentos de novas áreas. Depois há uma relação de vários outros investimentos esse ligado à sustentação, quer dizer, uma espécie de reposição da depreciação, mas também vários outros investimentos em melhorias de processos produtivos que a gente pôde notar foram extremamente eficazes, haja visto que, mesmo diante de vários aumentos de custos, nós conseguimos manter a rentabilidade da companhia, boa parte disso por conta dos investimentos em melhoria de processo produtivo. O investimento total nesse ano foi de 154 milhões de reais. Falar um pouco, não temos grande novidade, mas apresentar um pouco de informação da nossa nova linha que está sendo instalada na unidade de Salto. Mais uma vez, essa é uma linha que se beneficia, quer dizer, ela é uma linha, ela não é uma nova instalação, né, não é uma nova fábrica. Então, ela tem todos os benefícios de estar sendo implantada num site existente. Esse site nós já temos toda a infraestrutura, nós já temos a instalação de utilidades, nós já temos toda a parte de manutenção, restaurante, etc. Então o investimento nessa nova linha ficou sensivelmente minimizado e a gente entende que o próprio prazo para implantação dela também. Nós temos algumas informações referentes à capacidade. Essa linha a plena deve produzir por volta de 110 milhões de metros quadrados por ano de chapa fina, equivalente a 275 mil metros cúbicos. Ela pode produzir tanto o fino HDF, né, que é um HDF fino, quanto o MDF, que é um produto mais conhecido. Quer dizer, o HDF, na verdade, ele é um MDF, que o princípio é o mesmo, só que ele é um produto de mais densidade, então ele é um produto de mais qualidade do que o MDF. Tomando por base os preços atuais, os custos atuais, atingida a plena capacidade, essa é uma linha que pode acrescentar até 250 milhões de reais ao faturamento bruto da empresa. É um número muito expressivo, já visto que esse ano nós fechamos em 865 milhões de reais de faturamento bruto. E também um EBITDA de 90 milhões de reais, porque, como já dissemos, ela... Basicamente, nós vamos trabalhar só com custos variáveis, já que todos os outros custos fixos, inclusive administrativos e de venda, etc., vão ser os mesmos, já são existentes. Depois, nos próximos dois slides, ficam mais para registro dos senhores que estão acompanhando. Nós temos informações, temos algumas fotografias e um esquema da nova planta, mas, enfim, mais uma vez, fica aí como registro para essa apresentação. Estamos agora no slide de número 20, trazendo informações acerca do endividamento financeiro da empresa. Nós encerramos esse ano de 2008 com uma dívida líquida de praticamente 82 milhões de reais. Essa dívida, comparada à geração de caixa, o EBITDA da empresa é pouco superior à metade, né, desse EBITDA. Então, é um endividamento bastante adequado, além do que a maioria deste endividamento é de longo prazo. Vamos adiante? Bom, esse, acredito, seja o nosso último slide, antes de abrir a nossa sessão de perguntas. Nele nós temos algumas informações sobre o mercado de capitais. O que mais, enfim, a gente gostaria de chamar a atenção dos senhores é para a boa oportunidade de investimento representada pelas ações da Capex. Quando a gente olha o nosso múltiplo e compara ele ao dos concorrentes, a gente vê que o espaço para crescimento e para valorização das nossas ações nos parece bastante, bastante atraente. Né? Com isso, nós, vamos dizer, encerramos essa primeira etapa e nos colocamos à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenível. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Com relação às considerações finais, mais uma vez eu tenho a agradecer a participação de todos. E com relação às considerações finais, acho que valeria a pena aí a leitura desse nosso slide número 22. O que a gente entende de forma geral é que nós estamos vivendo um período talvez o que a gente não tenha dúvida é que a gente está vivendo um período de muitas incertezas, cuja fazer qualquer tipo de previsão para o futuro vira uma tarefa muito difícil, né? Por outro lado, a gente analisando a forma como a gente desenvolveu a estratégia da nossa empresa, a forma como ela está estruturada, é evidente que a gente não está imune às possíveis dificuldades que estão por vir aí por conta dessa crise. Mas a gente entende que essa estratégia deve permitir a gente ter resultados mais estáveis do que o restante dos nossos concorrentes. Justamente por esses pontos que a gente mencionou, de trabalharmos nichos, de trabalharmos produtos com a cara do cliente, produtos acabados e não estarmos trabalhando tanto em commodities. Então, ainda que a gente venha a sofrer, e é difícil de ver vamos dizer assim, com que intensidade, a gente entende que isso deve acontecer em menor intensidade na empresa, né? Além disso, a gente faz algumas outras considerações sobre a questão de controle de custos, né? Principalmente na unidade de Salto, que a gente foi possível ver que esse controle de custos associado a essa melhoria da taxa de câmbio tem propiciado resultados melhores na unidade de Salto, que é uma unidade exportadora. Chama atenção de novo para a questão da sustentabilidade florestal, que nos garante aí uma madeira a preços competitivos. Nossa unidade de tinta, que está ligada ao segmento de construção civil, que mais uma vez acreditamos, que o vemos com certo otimismo, até por conta desse pacote que o governo quer fazer de casas populares. A nossa fábrica de tinta é uma fábrica muito bem instalada, com a capacidade muito grande de produção, quer dizer, a gente sem investimento pode crescer e crescer bastante. Da forma que por tudo isso a gente se vê bastante preparado, entendemos nós, para enfrentarmos esse mercado que talvez nesse ano de 2009 seja mais difícil, né? E mais uma vez chamamos a atenção para a questão do potencial de valorização das nossas ações quando comparado aos nossos pares. Bom, em linhas gerais seriam essas as minhas considerações finais. Agradeço a participação de todos e enfim, estamos à disposição da empresa para esclarecimento de quaisquer outras dúvidas porventura solicitadas. Obrigado, bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.